Capítulo 4. Captura de almas. A primeira granada de atordoamento explodiu bem perto e, a partir daí, tudo se desenrolou em câmera lenta. Num minuto, estávamos relaxando na sala coletiva, de bobeira, assistindo a filmes de guerra e nos preparando para a batalha que sabíamos estar por vir. Então, aquela primeira explosão trouxe uma segunda e, de repente, Pete Psicose estava na nossa frente, berrando a plenos pulmões, com as bochechas coradas, feito maçãs do amor e a veia da têmpora direita latejando. Quando ele gritava, seus olhos se esbugalhavam e seu corpo inteiro tremia.
Dispersar! Vai! Vai! Vai!
Minha equipe de bote correu para a porta em fila indiana, exatamente como tínhamos planejado. Lá fora, Navy SEALs disparavam seus M60 no escuro em direção a um inimigo invisível. Aquilo era o sonho ruim pelo qual passáramos a vida inteira esperando. O pesadelo lúcido que iria nos definir ou nos matar. Todos os nossos impulsos nos diziam para nos jogar no chão, mas naquele momento, continuar em movimento era nossa única opção. Os estampidos graves e repetitivos das metralhadoras penetravam nossas entranhas. O brilho luminoso alaranjado de outra explosão próxima causou um choque de violenta beleza e nossos corações pareciam britadeiras quando nos reunimos no triturador para aguardar as ordens. Aquilo era uma guerra, sim, mas ela não seria travada em alguma costa distante. Como a maioria das batalhas que temos na vida, aquela dali seria vencida ou perdida em nossa própria mente. Pete Psicose pisou firme no asfalto esburacado de tiro, a testa encharcada de suor e o cano do fuzil fumegando na noite de nevoeiro.
Senhores, bem-vindos à Semana Infernal, disse ele. Dessa vez com calma, naquele seu sotaque arrastado e cadenciado de surfista da Califórnia.
Olhou-nos de cima a baixo como um predador avaliando a presa.
O prazer será todo meu em ver os senhores sofrerem.
Ah, e nós iríamos sofrer mesmo. Psicose era quem ditava o ritmo, cantando as flexões, os abdominais e os infraalternados, os agachamentos com salto e as flexões com mergulho. Entre um e outro exercício, ele e seus colegas instrutores nos molhavam com uma mangueira de água congelante, sem nunca parar de fazer piadas. As repetições e séries se sucediam sem parecer ter fim. Meus colegas de turma estavam próximos uns dos outros, cada qual pisando em sua silhueta de pegada de sapo. Acima de nós, uma estátua de nosso santo padroeiro, o Homem-Sapo, criatura alienígena das profundezas, com pés e mãos espalmadas, garras afiadas e uma barriga tanquinho. À esquerda ficava o malfadado sino de latão. Desde aquela manhã em que eu havia chegado em casa depois de matar baratas e fora sugado para o mundo dos Navy SEALs, aquele era o lugar que eu vinha buscando. O triturador. Um trecho de asfalto entranhado de história e sofrimento. O treinamento básico de demolição submarina dos SEALs dura 6 meses e se divide em 3 fases. A primeira fase é só treinamento físico, ou TF. A segunda fase é um treino de mergulho, no qual aprendemos a nos deslocar debaixo d'água e a usar sistemas de mergulho indetectáveis, de circuito fechado, que não soltam bolhas e reciclam nosso dióxido de carbono para transformá-lo em ar respirável. A terceira fase é o treino de guerra em terra. No entanto, quando a maioria das pessoas pensa no BUDS, pensa na primeira fase, porque é nessas semanas que os novos recrutas vão sendo amaciados até a turma ser literalmente triturada e passar de 120 caras para a dura e reluzente coluna vertebral formada pelos 25 a 40 mais dignos de usar o tridente. O símbolo que mostra ao mundo que ninguém deve se meter com a gente. Os instrutores do BUDS fazem isso obrigando os recrutas a se exercitarem além dos próprios limites, desafiando sua masculinidade e martelando padrões físicos objetivos de força, resistência e agilidade. Esses padrões são colocados à prova. Nessas primeiras 3 semanas de treinamento, nós tivemos, entre outras coisas, que subir uma corda de 10 metros, percorrer na velocidade máxima um circuito de obstáculos de 800 metros repleto de desafios do tipo American Ninja Warrior em no máximo 10 minutos, e correr 6,5 km na areia fofa em menos de 32 minutos. Mas, se você quiser saber, para mim isso tudo foi brincadeira de criança. nem sequer se compara ao ápice da primeira fase. A Semana Infernal é algo totalmente diferente. É uma coisa medieval e pega você de surpresa, explodindo logo na terceira semana de treinamento. Quando a dor latejante em nossos músculos e juntas já está turbinada ao máximo, quando estamos vivendo noite e dia com a sensação agoniante de que a nossa respiração está acelerando mais do que o ritmo do nosso corpo, de que os nossos pulmões se enchem e se esvaziam feito sacos de lona apertados pelos punhos de um demônio por 130 horas seguidas. É um teste que vai além da esfera física e que expõe o coração e o caráter da pessoa. Mais do que tudo, expõe nossa disposição mental, e é exatamente para isso que foi projetada. Tudo isso acontece no Centro de Comando de Guerra Naval Especial, na engomadinha ilha de Coronado, uma armadilha para turistas do sul da Califórnia aninhada junto à península de Point Loma e que protege a Marina de San Diego das águas abertas do Oceano Pacífico. Mas nem mesmo o dourado sol da Califórnia era capaz de embelezar o triturador. E graças a Deus que não. Eu gostava que ele fosse feio. Aquele pedaço de agonia era tudo que eu sempre quisera. Não porque eu o amasse sofrer, mas porque precisava saber se tinha ou não a fibra necessária para fazer parte daquilo. O fato é que a maioria das pessoas não tem. Quando a Semana Infernal começou, pelo menos 40 caras já tinham pedido para sair, e quando faziam isso, eles eram obrigados a andar até o sino, tocá-lo 3 vezes, tirar o capacete e colocá-lo no chão de concreto. O toque do sino foi criado na época do Vietnã, porque um número enorme de recrutas desistia no meio dos exercícios e simplesmente saía andando em direção ao alojamento. O sino era um jeito de manter o controle para saber quem ia embora, mas desde então se transformou num ritual que o cara precisa executar para admitir que está desistindo. Para quem desiste, o sino é um encerramento. Para mim, cada toque soava como progresso. Nunca gostei muito do Psicose, mas não podia banalizar as especificidades do seu trabalho. Ele e seus colegas instrutores estavam ali para selecionar o rebanho. Além do mais, ele não perseguia os mais fracos. Pegava bastante no meu pé e no de caras maiores do que eu também. Até os caras menores eram feitos de aço. Eu era só mais um no meio de uma frota de machos alfa vindos do leste e do sul do país, da classe trabalhadora e das ricas praias de surf da Califórnia, alguns da terra do milho como eu e vários das pastagens do Texas. Toda a turma de BUDS tem o seu quinhão de fortões do interior do Texas. Nenhum estado dos Estados Unidos forma mais SEALs do que o Texas. Deve ser alguma coisa que colocam no churrasco, mas Psicose não tinha nenhum queridinho. Não importava de onde viéssemos ou quem fôssemos, ele colava na gente feito uma sombra da qual era impossível se livrar. Às gargalhadas, aos berros ou então falando baixinho, bem na nossa cara para nos provocar, para tentar mexer com o cérebro de cada homem que ele estivesse tentando fazer desistir. Apesar de tudo isso, a primeira hora da Semana Infernal, na verdade, foi até divertida. Durante a dispersão, naquela correria desenfreada de explosões, tiros e gritaria, você nem sequer pensa no pesadelo que está por vir. Você surfa a onda de adrenalina porque sabe que está cumprindo um rito de passagem dentro de uma tradição sagrada de combate. Quase eufóricos, os caras olham de um lado para outro no triturador e pensam: é isso aí, a gente chegou na Semana Infernal. Ah, mas a realidade, mais cedo ou mais tarde, sabe dar um tapa na cara de todo mundo.
Vocês chamam isso de esforço?
Perguntou Pete Psicose para ninguém em especial.
Esta deve ser a turma mais lamentável que já passou pelo nosso programa. Vocês estão passando vergonha!
Ele adorava essa parte do trabalho. Passar por cima e pelo meio de nós, deixar pegadas com a bota em nossas poças de suor e saliva, de catarro, lágrimas e sangue. Ele se achava durão. Todos os instrutores se achavam, e isso era verdade, porque eles eram SEALs. Esse fato, por si só, os punha num lugar especial.
Vocês não teriam chegado aos meus pés quando passei pela Semana Infernal. Disso eu tenho certeza.
Sorri comigo mesmo e continuei a fazer os exercícios enquanto Psicose passava. Ele tinha um físico de jogador de futebol americano, rápido e forte. Mas será que tinha sido uma arma mortal durante a sua semana infernal? Duvido muito, senhor. Ele cruzou olhares com seu superior, o oficial responsável pela primeira fase. Quanto a esse, não restava qualquer dúvida. Ele não falava muito, e nem precisava. Tinha 1,85 m de altura, mas sua sombra era maior que isso. E o cara, ainda por cima, era grande. Grande, tipo 100 quilos de músculos compactos feito aço, sem um grama sequer de empatia. Ele parecia um gorila de costas prateadas e pairava acima de nós como um padroeiro da dor, fazendo cálculos silenciosos e anotações mentais.
Fico rindo só de pensar nesses aspirantes chorando e desistindo feito uns moleques chorões esta semana, disse Psicose.
Gorila prateado fez um curto meneio de cabeça e Psicose me encarou em cheio.
Ah, e vocês vão desistir, disse baixinho. Vou garantir que façam isso.
As ameaças de Psicose eram mais sinistras quando ele as fazia num tom de voz relaxado como esse. Mas houve várias ocasiões em que seu olhar se tornava sombrio, sua testa se franzia, o sangue lhe subia ao rosto e ele soltava um grito que se alastrava da ponta dos pés até o cucuruto da sua cabeça calva. Uma hora depois de a semana infernal começar, ele se ajoelhou, chegou com o rosto a poucos centímetros do meu quando eu estava terminando mais uma série de flexões e soltou o verbo.
Já para a água, seus bostas!
Àquela altura, nós estávamos havia quase 3 semanas no treinamento e já tínhamos subido e descido correndo várias vezes a barreira de terra com 5 metros de altura que separava a praia do complexo de concreto onde ficavam os escritórios, os vestiários, os alojamentos e as salas de aula do BUDS. Em geral, para irmos nos deitar na água rasa, totalmente vestidos, e depois rolar na areia até ficarmos cobertos dos pés à cabeça, antes de voltar correndo para o triturador, mais pesados, encharcados e pingando água salgada e areia, o que aumentava o grau de dificuldade na hora da barra fixa. Esse ritual se chamava molhar e enfarofar, e eles queriam que tivesse areia nos nossos ouvidos, dentro do nosso nariz e em cada orifício do nosso corpo. Só que dessa vez estávamos a ponto de ser submetidos a algo chamado tortura das ondas, que é uma especialidade diferente de qualquer outra. Conforme as instruções, corremos para o mar gritando feito senseis, inteiramente vestidos, de braços dados para formar uma corrente, fomos entrando na direção da arrebentação. O mar estava agitado naquela noite sem lua e batia quase na nossa cabeça. As ondas eram trovões em movimento que arremetiam e espumavam em séries de 3 ou 4. A água fria roubava o ar de nossos pulmões enquanto as ondas nos chacoalhavam. Era o início do mês de maio, e na primavera do hemisfério norte, o mar na ilha de Coronado fica com uma temperatura entre 15 e 17 graus centígrados. Ficávamos subindo e descendo na água num mesmo ritmo, um colar de pérolas de cabeças flutuantes vasculhando o horizonte em busca de qualquer indício da onda que rezávamos para ver chegando antes de ela nos submergir. Os surfistas do nosso grupo eram os primeiros a detectar o perigo e iam cantando cada onda para podermos mergulhar a cabeça bem a tempo. Depois de uns 10 minutos ou algo assim, Psicose nos mandava sair do mar. Quase em hipotermia, saíamos do meio das ondas e ficávamos parados em posição de sentido enquanto o médico nos avaliava em busca de sinais de hipotermia. Esse ciclo continuava a se repetir. O céu estava todo manchado de laranja e vermelho. A temperatura ia caindo depressa à medida que a noite se aproximava.
— Senhores, podem se despedir do sol! — disse Gorila Prateado.
Ele nos fez acenar para o sol poente. Era um reconhecimento simbólico de uma verdade inconveniente. Estávamos prestes a congelar até os ossos. Uma hora depois, tornamos a nos dividir em nossas equipes de bote formadas por 6 homens e ficamos uns junto aos outros, apertados para nos aquecer, mas foi inútil. Ossos chacoalhavam por aquela praia inteira. Queixos batiam e narizes fungavam. Condição física que revelava a situação precária de mentes que iam se estilhaçando ao se dar conta, só então, de que aquele pesadelo estava apenas começando. Mesmo nos dias mais difíceis da primeira fase, antes da semana infernal, quando o simples volume de cordas escaladas, flexões, repetições na barra fixa e abdominais infraalternados esmaga o seu espírito, você consegue encontrar uma saída. Porque você sabe que, por pior que aquilo seja, vai chegar em casa à noite, encontrar amigos para jantar, assistir a um filme e dormir na própria cama. A questão é que, mesmo nos piores dias, você pode se concentrar numa saída que é real. Na semana infernal, essa moleza não existe. Principalmente no dia 1, quando já no início eles nos deixaram parados em pé, de braços dados encarando o Oceano Pacífico e nos fizeram passar horas entrando e saindo do mar. Entre uma entrada e outra, recebíamos de presente um tiro de corrida na areia fofa para nos aquecer. Em geral, eles nos mandavam carregar nosso bote inflável rígido ou então um tronco de madeira acima da cabeça, mas o calor, quando vinha, nunca durava muito, porque a cada 10 minutos eles nos faziam voltar outra vez para o mar. O relógio avançou devagar nessa primeira noite, à medida que o frio se entranhava em nós, colonizando de tal maneira a medula de nossos ossos que os tiros de corrida pararam de surtir efeito. Não haveria mais nenhuma bomba, nenhum disparo e muito poucos gritos. Em vez disso, um silêncio sepulcral se espalhou e enfraqueceu nosso espírito. No mar, só conseguíamos ouvir as ondas passando acima da nossa cabeça, a água salgada que engolíamos por acidente chacoalhando em nossas entranhas e nossos próprios dentes batendo. Quando se está sentindo tanto frio assim e sob esse nível de estresse, a mente é incapaz de compreender as mais de 120 horas seguintes. 5 dias e meio sem dormir não podem ser divididos em pequenos pedaços. Não existe nenhum jeito de atacar esse desafio de forma sistemática, motivo pelo qual, durante sua primeira dose de tortura nas ondas, qualquer pessoa que já tentou virar um Navy SEAL fez a si mesma uma simples pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Essas palavras inofensivas surgiam borbulhando no turbilhão da nossa mente toda vez que éramos tragados para dentro de uma onda monstruosa à meia-noite, já à beira da hipotermia. Porque ninguém precisa se tornar um SEAL. Não existia alistamento obrigatório. Virar SEAL é uma escolha. E o que essa única pergunta fácil revelava, no auge da batalha, era que cada segundo que continuávamos naquele treinamento era também uma escolha, o que fazia todo o conceito de querer virar SEAL parecer mero masoquismo. É uma tortura voluntária, e que não faz sentido algum para a mente racional, motivo pelo qual essa pergunta faz tantos homens surtarem. Os instrutores sabem disso, claro, e é por essa razão que logo param de gritar. À medida que a noite avançava, Pete Psicose passou a nos consolar como um irmão mais velho. Oferecia-nos uma sopa quente, um banho morno de chuveiro, cobertores e uma carona de volta até o alojamento. Essa era a isca que ele lançava para os desistentes morderem. E ele colecionava capacetes a torto e a direito. Estava capturando a alma daqueles que desistiam porque eles eram incapazes de responder a essa simples pergunta. Eu entendo. Quando ainda é domingo, quando você sabe que tem que chegar até sexta-feira e já está sentindo muito mais frio do que jamais sentiu, você acaba ficando tentado a acreditar que não vai conseguir e que ninguém conseguirá. Os casados pensavam: eu poderia estar em casa, de chamego com a minha linda mulher, em vez de aqui, tremendo e sofrendo. Os solteiros pensavam: eu poderia estar na rua conhecendo garotas. É difícil ignorar esse tipo de atração cintilante. Mas aquela era a minha segunda passagem pelos primeiros estágios do treinamento BUDS. Eu já tinha provado o sabor amargo da semana infernal como integrante da turma 230. Não cheguei ao fim, mas não por ter desistido. Eu fui retirado do programa por motivos de saúde depois de pegar uma dupla pneumonia. Contrariei ordens médicas 3 vezes e tentei continuar no jogo, mas eles acabaram me obrigando a voltar para o alojamento e me puseram de volta no dia 1 da semana 1 da turma 231. Eu ainda não estava totalmente curado da tal pneumonia quando minha segunda turma de BUDS começou. Meus pulmões continuavam cheios de catarro e a cada tosse que eu dava, meu peito sacudia como se um ancinho estivesse raspando meus alvéolos por dentro. Mesmo assim, eu me sentia mais otimista dessa segunda vez porque estava preparado
e porque a minha equipe de bote era formada por verdadeiros selvagens. As equipes de bote do BUDS são formadas por altura, porque esses são os caras que vão ajudar você a carregar seu bote para onde quer que vá depois de começar a semana infernal. Mas a altura, por si só, não garantia que os seus companheiros de equipe fossem durões, e a nossa era formada por um bando de desajustados totalmente fora de lugar ali. Tinha eu, o dedetizador que precisara perder 50 quilos e fazer a prova ASVAB duas vezes só para conseguir entrar no treinamento dos SEALs, para depois ser retirado do programa quase na mesma hora. Tínhamos também o saudoso Chris Kyle. Você deve conhecê-lo como o mais mortal atirador de elite da história da Marinha Americana. Ele atirava tão bem que os Hadis de Fallujah botaram sua cabeça a prêmio por $80 mil, e ele se transformou numa lenda viva entre os fuzileiros navais que protegia quando fazia parte do time 3 dos SEALs. Ganhou uma estrela de prata e 4 estrelas de bronze por mérito, saiu das Forças Armadas e escreveu um livro, Sniper Americano, que virou um sucesso do cinema estrelado por Bradley Cooper. Mas na época, ele não passava de um mero peão de rodeio texano daqueles bem caipiras, que praticamente não abria a boca. Havia também Bill Brown, mais conhecido como Bizarro Brown. A maioria das pessoas o chamava apenas de Bizarro, e ele detestava esse apelido, porque tinha passado a vida inteira sendo tratado como uma aberração. Sob muitos aspectos, ele era a versão branca de David Goggins. Tiveram uma infância difícil nas cidades ribeirinhas do sul de Nova Jersey. As crianças mais velhas do bairro faziam bullying com ele por causa do seu lábio leporino, ou por ele ser lento em sala de aula, e foi assim que o apelido pegou. Ele brigou tantas vezes por ser chamado de bizarro que acabou indo passar 6 meses num centro de detenção juvenil. Aos 19 anos, já estava morando sozinho num bairro barra pesada, tentando pagar as contas do mês como frentista. Não estava dando certo. Ele não tinha casaco de frio nem carro. Locomovia-se para lá e para cá numa bicicleta de 10 marchas enferrujada e ficava com o traseiro literalmente congelado. Um dia, depois do trabalho, ele entrou num escritório de recrutamento da Marinha porque sabia que precisava de estrutura e propósito, além de umas roupas quentes. Eles lhe falaram sobre os SEALs e ele ficou curioso, mas não sabia nadar. Assim como eu, aprendeu sozinho, e depois de 3 tentativas, finalmente passou na prova de natação. Quando deu por si, Brown estava no BUDS, e o tal apelido de bizarro foi junto. Ele se saiu muito bem no treinamento físico e passou mole pela primeira fase, mas não arrasava tanto assim em sala de aula. O treinamento de mergulho dos Navy SEALs é tão rigoroso intelectualmente quanto do ponto de vista físico, mas ele se virou e conseguiu chegar a 2 semanas da formatura do BUDS, quando, numa das últimas tarefas de guerra em terra, não conseguiu remontar a arma num exercício cronometrado conhecido como prática de armamentos. Brown acertou seus alvos, mas estourou o tempo e amargamente levou bomba no BUDS bem no final. Mas não desistiu. Nada disso. Bizarro Brown não iria arredar pé. Eu já tinha escutado histórias a seu respeito antes de ele ir parar junto comigo na turma 231. Ele tinha implicância com todo mundo e eu gostei dele na mesma hora. Era duro na queda e exatamente o tipo de cara com quem eu tinha me inscrito para ir à guerra. Quando carregamos nosso bote pela primeira vez do triturador até a areia, fiz questão de que fôssemos os 2 homens da frente, onde a embarcação é mais pesada.
— Aí, bizarro! — gritei. — Nós vamos ser os 2 pilares da equipe de bote 2!
Ele olhou para mim e eu o encarei de volta, cheio de marra. — Não me chama assim, Goggins! — disse ele com uma cara feia.
— Bom, e você vê se não sai da posição, filho. Somos você e eu aqui na frente a semana toda.
— Positivo!
Assumi a liderança da equipe de bote 2 desde o começo, e fazer nós 6 passarmos pela semana infernal era meu único foco. Todo mundo aceitou minha liderança porque eu já tinha mostrado meu valor, e não só no triturador. Na véspera da semana infernal, enfiei na cabeça que precisávamos roubar a programação dos instrutores. Falei isso para meus colegas de bote numa noite em que estávamos no intervalo na sala de aula, que também fazia às vezes de sala de descanso. Ninguém prestou atenção. Alguns dos caras riram, mas todos os outros me ignoraram e retomaram seus papos fúteis. Eu entendi por quê. Aquilo não fazia sentido. Como é que nós iríamos conseguir uma cópia da programação? E mesmo que conseguíssemos, A expectativa do que iria acontecer não acabaria piorando tudo? E se fôssemos pegos? A recompensa valia o risco? Eu achava que sim, porque já tinha sentido o gosto da semana infernal. Brown e alguns outros caras também. E nós sabíamos como era fácil pensar em desistir quando confrontados com níveis de dor e exaustão que não parecem possíveis. 130 horas de sofrimento podem muito bem ser 1000 horas quando você sabe que não pode dormir e que não vai haver nenhum alívio no futuro próximo. E nós sabíamos outra coisa também. A semana infernal era um jogo mental. Os instrutores usavam nosso sofrimento para cutucar e remover nossas defesas, não para encontrar os atletas em melhor forma física, para encontrar as mentes mais fortes. Isso é algo que os desistentes só entendiam quando já era tarde demais. Tudo na vida é um jogo mental. Sempre que somos tragados pelos dramas da vida, tanto os grandes quanto os pequenos, esquecemos que, por pior que a dor se torne, por mais insuportável que seja a tortura, tudo que é ruim tem um fim. Esse esquecimento acontece no exato segundo em que deixamos outras pessoas controlarem nossas emoções e atitudes, o que pode facilmente acontecer quando a dor está no auge. Durante a semana infernal, os homens que desistiram sentiram estar correndo numa esteira na velocidade máxima, sem nenhum painel de controle ao alcance. Mas, quer eles tenham acabado por entender ou não, isso era uma ilusão na qual acreditaram. Entrei na semana infernal sabendo que eu tinha me colocado lá, que eu queria estar lá e que tinha todas as ferramentas necessárias para vencer aquele perverso jogo mental. Isso me deu motivação para perseverar e me apropriar plenamente da experiência. Isso me permitiu ir com tudo, contornar regras e procurar uma brecha sempre e onde pudesse encontrá-la até o toque da corneta na sexta-feira à tarde. Para mim, aquilo era uma guerra, e os inimigos eram os instrutores que diziam na nossa cara querer acabar com a gente e nos fazer desistir. Ter a programação deles na cabeça nos ajudaria a dividir o tempo memorizando o que viria a seguir. E mais do que isso, nos proporcionaria uma vitória inicial, o que nos daria algo a que nos agarrar durante a semana infernal, quando os instrutores estivessem nos descendo o sarrafo. Aí, cara, eu não estou de brincadeira, insisti. A gente precisa dessa programação. Pude ver Kenny Big B, o único outro preto da turma 231, arquear a sobrancelha do outro lado da sala. Ele estava na minha primeira turma no BUDS e tinha se machucado logo antes da semana infernal. Agora também tinha voltado para uma segunda rodada. Você só pode estar de brincadeira, disse ele. David Goggins voltou para a tora. Kenny abriu um sorriso de orelha a orelha e eu me dobrei de tanto rir. Ele estava na sala dos instrutores, escutando pelo rádio enquanto os médicos tentavam me tirar da minha primeira semana infernal. Foi durante um exercício de treinamento físico com toras. Nossas equipes de bote estavam carregando toras de madeira a 12 mãos de um lado para o outro da praia, todos ensopados, salgados e enfarofados de areia. Eu estava correndo com uma tora em cima do ombro e vomitando sangue. Um catarro sanguinolento escorria do meu nariz e da minha boca, e os instrutores periodicamente me agarravam e me mandavam sentar, porque tinham medo de eu cair morto. Mas toda vez que eles viravam as costas, eu voltava para o exercício. Voltava para a tora. Naquela noite, no rádio, Kenny não parava de escutar a mesma ladainha. Precisamos tirar o Goggins de lá, dizia uma voz. Positivo, senhor. Goggins está sentado, chiava outra voz. Então, depois de alguns segundos, Kenny ouvia o rádio crepitar outra vez. Ah, não, o Goggins voltou para a tora. Repetindo, Goggins voltou para a tora. Kenny adorava contar essa história. Com 1,77 m de altura e 77 kg, ele era mais baixo do que eu e não fazia parte da nossa equipe de bote, mas eu sabia que podia confiar nele. Na verdade, não havia ninguém melhor para aquele trabalho. Na turma 231, Kenny foi escolhido para manter a sala dos instrutores limpa e arrumada, ou seja, ele tinha acesso. Nessa noite, entrou pé ante pé no território inimigo, pegou a programação numa pasta, xerocou e a recolocou no lugar antes de qualquer um dar por falta. E, simples assim, nós obtivemos nossa primeira vitória antes mesmo de o maior jogo mental da nossa vida começar. É claro que saber que alguma coisa está chegando é apenas uma parte pequena da batalha, porque tortura continua sendo tortura, e na semana infernal, O único jeito de passar é chegando ao outro lado. Com um olhar ou umas poucas palavras, eu me certificava de que os caras da nossa equipe estivessem dando tudo de si em todos os momentos. Quando estávamos em pé na praia, segurando o nosso bote acima da cabeça, ou correndo de um lado para outro na areia, segurando toras, nós dávamos tudo. E durante a tortura nas ondas, eu ficava cantarolando a melodia da mais triste e mais épica música do filme Platoon, enquanto entrávamos no Oceano Pacífico. Sempre encontrei inspiração no cinema. Rock ajudou a me motivar para realizar meu sonho de ser chamado para treinar como SEAL, mas Platoon ajudaria a mim e a minha equipe de bote a encontrar um alento durante as noites escuras da Semana Infernal, quando os instrutores zombavam da nossa dor, nos diziam quanto éramos fracos e nos mandavam, vezes sem conta, para dentro de um mar que batia na nossa cabeça. Adágio para cordas era a trilha de uma das minhas cenas preferidas de Platoon, e com o nevoeiro de gelar os ossos a nos envolver por todos os lados, eu abria os braços como Elias ao ser metralhado pelos Vietcongs e cantava até quase estourar os pulmões. Tínhamos todos assistido juntos ao filme durante a primeira fase, e aquele meu teatro surtia o duplo efeito de irritar os instrutores e encher minha equipe de energia. Encontrar momentos para rir em meio à dor e ao delírio invertia toda a experiência melodramática para nós. Aquilo nos dava algum controle sobre nossas próprias emoções. Afinal de contas, aquele era um jogo mental e eu não iria perder. Mas os jogos mais importantes dentro do jogo maior eram as corridas que os instrutores organizavam entre as equipes de bote. Tudo no BUDS era competição. Nós corríamos de um lado para outro da praia carregando botes e toras. Fazíamos corridas de remo e chegávamos até a fazer o circuito de obstáculos carregando uma tora ou um bote entre um obstáculo e outro. Nós os carregávamos equilibrados em vigas estreitas, por cima de toras girando e por pontes feitas de cordas. Lançávamos botes e toras por cima do muro alto e os largávamos ao pé da rede de carga com 10 metros de altura enquanto escalávamos e passávamos por cima daquela coisa estúpida. A equipe vencedora era recompensada com descanso e as equipes perdedoras recebiam punições extras de pit psicose. Tinham que fazer séries de flexões e abdominais na areia molhada, depois subir correndo a barreira com o corpo tremendo de exaustão, no que pareciam fracassos em cima de fracassos. E psicose ainda colocava o dedo na ferida. Ficava rindo da cara deles enquanto caçava os desistentes.
Vocês são mesmo lamentáveis, dizia ele. Espero que desistam, porque se deixarem vocês servir, vocês vão arrumar um jeito de matar todos nós.
Vê-lo atormentar meus colegas de turma me causava uma sensação dúbia. Eu não me importava que ele fizesse seu trabalho, mas o cara curtia um bullying, e eu nunca tinha gostado de gente assim. Ele não largava do meu pé desde que eu tinha voltado para o BUDS, e logo no começo decidi que iria lhe mostrar que ele não era capaz de me atingir. Entre uma rodada e outra de tortura nas ondas, quando a maioria dos caras fica o mais junto possível de modo a trocar calor, corpo a corpo, eu me mantinha afastado. Todos os outros tremiam. Eu nem sequer me mexia. E dava para ver quanto isso incomodava. O único luxo que tínhamos durante a Semana Infernal era o rango. Comíamos como reis. Eram omeletes, frango assado com batatas, bifes, sopa quente, macarrão à bolonhesa, todos os tipos de frutas, brownies, refrigerantes, café e muito mais. O porém era que tínhamos que atravessar correndo os 1.600 metros até lá, ida e volta, com o bote de 100 quilos na cabeça. Eu sempre saía do refeitório com um sanduíche de manteiga de amendoim escondido no bolso molhado e cheio de areia para devorar na praia quando os instrutores não estivessem olhando. Um dia, depois do almoço, Psicose resolveu nos fazer correr um pouco mais do que 1.600 metros. Na marca de 400 metros, quando ele acelerou o passo, ficou óbvio que não estava nos levando direto de volta para o triturador.
— É melhor me acompanharem, rapazes! — berrou ele quando uma das equipes de bote ficou para trás.
Olhei para a minha.
Não vamos largar do pé desse cara. Ele que se dane.
Positivo, disse Bizarro Brown.
Fiel à sua palavra, ele havia ficado comigo na frente daquele bote, os dois pontos mais pesados, desde a noite de domingo, e estava se tornando mais forte a cada dia. Psicose nos fez correr pela areia fofa por mais de 6,5 km. E fez o que pôde para nos despistar, mas nós não largamos do pé dele. Ele ia mudando a cadência. Num minuto corria depressa, então se agachava com as pernas bem abertas, segurava as partes íntimas e imitava um andar de elefante. Depois passava um tempinho correndo devagar antes de disparar outra vez pela praia. Àquela altura, o bote mais próximo estava quase 0,5 km para trás, mas nós estávamos no encalço dele. Imitávamos cada passo que ele dava e nos recusávamos a deixar aquele valentão obter qualquer tipo de satisfação às nossas custas. Ele podia ter conseguido fazer todos os outros comerem poeira, mas nós da equipe de bote 2 não. A Semana Infernal é a ópera do diabo e vai aumentando num crescendo até atingir o ápice na quarta-feira e se manter assim até o fim, anunciado na sexta tarde. Na quarta já estávamos no bagaço, com cada centímetro do corpo em carne viva. Nosso corpo inteiro era uma enorme framboesa purgando pus e sangue. Mentalmente nós éramos uns zumbis. Os instrutores nos mandavam fazer levantamentos de bote simples e todos nós nos arrastávamos. Até mesmo a minha equipe mal conseguia levantar aquele bote. Enquanto isso, Psicose, Gorila Prateado e os outros instrutores ficavam de olho vivo, procurando fraquezas como sempre. Eu sentia um ódio real dos instrutores. Eles eram o meu inimigo e eu estava cansado de tentarem entrar na minha cabeça. Olhei para Brown e pela primeira vez na semana inteira ele parecia abalado. A equipe toda estava assim. Sinceramente, eu também me sentia péssimo. Meu joelho estava uma bola e cada passo que eu dava fazia meus nervos gritarem. Então eu estava à procura de algo para me servir de combustível. Acabei mirando em Pete Psicose. Estava de saco cheio daquele cara. Os instrutores pareciam tranquilos e à vontade. Nós estávamos desesperados e eles tinham aquilo de que precisávamos. Energia. Estava na hora de virar aquele jogo e entrar na cabeça deles. Naquela noite, quando eles batessem o ponto e fossem para casa depois de um turno de 8 horas, enquanto nós continuávamos a levar no couro, eu queria que ficassem pensando na equipe de bote 2. Queria assombrá-los quando fossem para a cama. Queria ocupar a cabeça deles de tal forma que eles não conseguissem pensar em outra coisa. Queria que a equipe de bote 2 consumisse cada pensamento deles. Então dei início a um processo que hoje chamo de captura de almas. Virei-me para Brown. Sabe por que eu te chamo de bizarro? Perguntei. Ele olhou para mim enquanto baixávamos o bote e em seguida tornávamos a suspendê-lo até acima da cabeça, feito robôs enferrujados usando a bateria reserva. Porque você é um dos caras mais casca-grossa que eu já vi na vida. Ele abriu um sorriso. E sabe o que eu digo para aqueles trouxas ali? Apontei com o cotovelo para os 9 instrutores reunidos na praia, tomando café, fumando e fazendo piadas. Eu digo que eles podem ir se ferrar! Bill aqueceu e estreitou os olhos para nossos algozes enquanto eu me virava para o restante da equipe. Agora vamos jogar esse bote para cima e mostrar para eles quem é que manda! Coisa linda! Disse Bill. Vamos lá! Em segundos, minha equipe inteira ganhou vida. Nós não fazíamos mais apenas levantar o bote até acima da cabeça e largá-lo com força no chão. Nós o lançávamos, o pegávamos lá em cima, o encostávamos na areia e tornávamos a lançá-lo bem alto. Os resultados foram imediatos e inegáveis. Nossa dor e nossa exaustão diminuíram. Cada repetição nos tornava mais fortes e mais velozes, e a cada vez que jogávamos o bote para cima, todos nós entoávamos:
nada atinge a equipe 2!
Agora que estávamos voando com um novo fôlego, tínhamos a atenção total dos instrutores. No dia mais difícil da semana, mais difícil do treinamento, mais difícil do mundo, a equipe de bote 2 estava em velocidade máxima, tirando o sarro da semana infernal. A expressão no rosto dos instrutores já dizia tudo. Com a boca escancarada, eles pareciam testemunhar algo que ninguém nunca vira. Alguns desviaram os olhos, quase constrangidos. Só o Gorila Prateado parecia satisfeito. Desde essa noite na Semana Infernal, já usei o conceito de captura de almas incontáveis vezes. A captura de almas é um jeito de encontrar sua reserva de força e se deixar levar por um novo fôlego. Ela é a ferramenta a qual você pode recorrer para vencer qualquer competição e para superar qualquer obstáculo da vida. Pode usá-la para ganhar uma partida de xadrez ou para derrotar um adversário num jogo de política corporativa. Ela pode ajudar você a arrasar numa entrevista de emprego ou a tirar notas boas na escola e na faculdade. E sim, ela pode ser usada para vencer qualquer tipo de desafio físico. Mas lembre-se, esse é um jogo que você joga consigo mesmo. A menos que esteja participando de uma competição física, não estou sugerindo que tente dominar alguém ou humilhar a pessoa. Na verdade, o outro nem sequer precisa saber que você está nesse jogo. Ele é uma tática que lhe permite estar na sua melhor forma quando o dever chamar. É um jogo mental que se joga sozinho. Capturar a alma de alguém significa que você conquistou uma vantagem tática. A vida consiste em procurar vantagens táticas. Por isso nós roubamos a programação da Semana Infernal, por isso não saímos do encalço do Psicose durante aquela corrida e por isso fiz aquela ceninha no mar cantarolando a música de Platoon. Todos esses incidentes foram atos de desafio que nos motivaram. Mas o desafio nem sempre é a melhor forma de capturar a alma de alguém. Tudo depende do seu terreno. Durante o BUDS, os instrutores não se importavam que você procurasse vantagens desse tipo. Eles respeitavam isso, contanto que você também estivesse arrasando no treinamento. Você precisa fazer o seu dever de casa. Conhecer o terreno no qual está atuando, saber quando e onde pode forçar os limites e quando deve andar na linha. Então, na véspera da batalha, faça uma avaliação da sua mente e do seu corpo. Liste suas inseguranças e seus pontos fracos e os do seu oponente também. Se estiver sofrendo bullying, por exemplo, e souber onde deixa a desejar ou quais são suas inseguranças, você pode se antecipar a qualquer ofensa ou rasteira que alguém tente lhe passar. Pode rir de si mesmo junto com quem estiver fazendo bullying, o que vai tirar todo o poder dele. Se conseguir levar menos para o lado pessoal o que a pessoa estiver fazendo ou dizendo, ela vai ficar sem cartas na manga. Sentimentos são apenas sentimentos. Por outro lado, pessoas seguras de si não fazem bullying com os outros. Elas cuidam dos seus semelhantes. Então, se estiver sofrendo bullying, saiba que está lidando com alguém que tem áreas problemáticas que você pode explorar ou suavizar. Às vezes, o melhor jeito de derrotar alguém, na verdade, é ajudar a pessoa. Se conseguir pensar duas ou três jogadas à frente, conseguirá dominar o processo mental de quem faz bullying. E se fizer isso, terá capturado sua alma sem que a pessoa sequer perceba. Nossos instrutores do SEAL faziam bullying conosco, e eles não entendiam o que eu estava fazendo durante aquela semana para manter a equipe de Bot 2 afiada. Nem precisavam entender. Eu imaginava que eles tivessem obsessão pelas nossas façanhas durante a Semana Infernal, mas não tenho certeza. Isso era um estratagema que eu usava para manter a minha mente afiada e ajudar nossa equipe a sair vencedora. Da mesma forma, se estiver competindo com alguém por uma promoção e conhecer seus próprios pontos fracos, você pode se preparar e se aprimorar antes da entrevista ou avaliação. Nesse caso, rir das próprias fraquezas não vai resolver o problema. Você precisa dominá-las. Enquanto isso, se estiver consciente das vulnerabilidades do oponente, você pode virá-las a seu favor. Mas tudo isso exige pesquisa. Mais uma vez, conheça o terreno, conheça a si mesmo, e é melhor conhecer seu adversário em detalhes. No calor da batalha, tudo se resume à sua resistência. Caso se trate de um desafio físico difícil, você provavelmente terá que vencer os próprios demônios antes de poder capturar a alma do seu oponente. Isso significa ensaiar respostas para a primeira pergunta simples que com certeza vai surgir feito um balão de pensamento numa história em quadrinhos. O que é que eu estou fazendo aqui? Se você souber que essa hora vai chegar e estiver com sua resposta pronta, estará um passo à frente para tomar a decisão instantânea de ignorar sua mente enfraquecida e seguir em frente. Saiba por que está na briga para poder continuar na briga. E nunca esqueça, toda angústia emocional e física é finita. Tudo passa. Sorria para a dor e veja-a diminuir por pelo menos um ou dois segundos. Se conseguir, você pode juntar esses segundos e aguentar mais tempo do que o seu oponente acha que aguenta, e isso pode bastar para lhe dar um novo fôlego. Não existe consenso científico em relação a esse segundo fôlego. Alguns cientistas acham que ele é resultado das endorfinas que inundam seu sistema nervoso. Outros acham que é uma dose de oxigênio capaz de ajudar a quebrar o ácido lático, junto com o glicogênio e os triglicerídeos de que os músculos precisam para ter um alto desempenho. Há quem diga que é tudo puramente psicológico. O que sei é que nos forçar, quando nos sentimos derrotados, nos permitiu ter um segundo fôlego durante a pior noite da semana infernal. E, quando você está sendo impelido por esse novo fôlego, é fácil derrubar seu adversário e capturar uma alma. A parte difícil é chegar a esse ponto, porque o segredo da vitória muitas vezes é mostrar seu melhor desempenho justamente quando você se sente pior. Depois de uma sessão de levantamento de bote, a turma inteira ganhou de presente uma hora de sono numa grande tenda verde que eles tinham armado na praia e enchido com camas de armar. Mesmo sem colchão, essas camas eram como uma nuvem de luxo forrada de algodão, pois assim que deitamos, apagamos na hora. Ah, mas psicose não iria largar do meu pé. Ele me deixou dormir por um único minuto, então me acordou e me levou de volta até a praia para um tratamento especial. Finalmente viu uma oportunidade de entrar na minha cabeça e, apesar de eu ter ficado desorientado ao cambalear sozinho em direção ao mar, o frio me acordou. Decidi saborear minha hora extra particular de tortura nas ondas. Quando a água chegou à altura do peito, comecei outra vez a entoar a melodia de Adágio para Cordas. Alto o suficiente para ele me ouvir acima do barulho das ondas. Essa música me encheu de vida. Eu tinha entrado no treinamento dos SEALs para ver se tinha força suficiente para ser um deles e encontrei dentro de mim um monstro que nunca soubera existir. Um monstro ao qual, daí em diante, eu recorreria toda vez que a vida desse errado. Ao sair daquele mar, eu já estava me considerando invencível. Quem me dera. A semana infernal cobra seu preço de todo mundo, e mais tarde, nessa noite, faltando 48 horas para o fim, fui fazer um acompanhamento médico para tomar uma injeção no joelho e diminuir o inchaço. Quando voltei para a praia, as equipes de bote estavam no mar, no meio de um treino de remo. As ondas estavam fortíssimas e o vento rodopiava. Psicose olhou para o gorila prateado.
O que a gente vai fazer com ele?
Pela primeira vez, Psicose hesitou, cansado de tentar me derrubar. Eu estava preparado para entrar no mar, pronto para qualquer desafio, mas Psicose já estava em outra. Ele estava pronto para me dar férias num spa. Nessa hora, soube que o tinha vencido, que tinha capturado sua alma. Mas Gorila Prateado não pensava assim. Ele me passou um colete salva-vidas e prendeu uma lanterna na parte de trás do meu capacete. Vem comigo, falou, e saiu correndo pela praia. Alcancei-o e corremos na direção norte por 1.500 metros. A essa altura, mal conseguíamos ver os botes e suas luzes balançando em meio à névoa além da arrebentação. Então tá, Goggins. Agora entra nadando e vai encontrar seu bote. Ele tinha acertado uma bala certeira na minha insegurança mais profunda, perfurando minha autoconfiança. Fiquei tão atordoado que não soube o que dizer. Olhei para ele com uma cara que dizia: está de brincadeira comigo? Àquela altura eu já nadava razoavelmente bem e a tortura das ondas não me dava medo, porque não ficávamos muito longe da praia. Mas nadar em mar aberto, congelante, a 1 quilômetro da praia, no meio de uma tempestade, para chegar num bote que não fazia a menor ideia de que eu estava indo para lá, isso me parecia uma sentença de morte, e eu não tinha me preparado para nada desse tipo. Só que às vezes o inesperado surge de forma caótica, e sem qualquer aviso, até mesmo os mais corajosos entre nós precisam estar preparados para assumir riscos e tarefas que parecem além das nossas capacidades. Para mim, naquele instante, tudo se reduziu a como eu queria ser lembrado. Poderia ter recusado a ordem, e isso não teria me causado problemas, porque eu estava sem companheiro de nado. No treinamento dos SEALs, você precisa estar sempre com um companheiro de nado. E era óbvio que ele estava me pedindo para fazer algo extremamente arriscado. Mas eu sabia também que meu objetivo ao entrar no treinamento ia além de conseguir chegar ao fim e ganhar um tridente. Para mim, aquilo era uma oportunidade de competir com os melhores e de me destacar da manada. Então, mesmo sem conseguir ver os botes depois das ondas que estouravam, eu não tinha tempo a perder sentindo medo. Não havia absolutamente escolha nenhuma a fazer.
Está esperando o quê, Goggins? Nada logo até lá e vê se não faz besteira.
Positivo!
Gritei e corri para o mar. O problema era que eu estava de colete salva-vidas, com o joelho machucado, de coturno, Mal conseguia nadar e era quase impossível mergulhar para furar as ondas. Tinha que ficar me debatendo acima da espuma, minha mente tentando calcular tantas variáveis que o mar me pareceu mais frio do que nunca. Eu engolia a água aos litros. Era como se o oceano estivesse abrindo minha boca à força, inundando meu organismo, e a cada gole meu medo aumentava. Mal sabia eu que, na praia, Gorila Prateado estava se preparando para um resgate, caso o pior acontecesse. Eu não sabia que ele nunca tinha posto outro homem naquela situação. Não me dei conta de que ele tinha visto algo especial em mim, e, como qualquer líder forte, queria ver até onde eu aguentava enquanto observava a minha luzinha no capacete subir e descer, super nervoso. Ele me contou tudo isso numa conversa recente. Na ocasião, eu estava apenas tentando continuar vivo. Finalmente consegui passar pela arrebentação e nadar mais uns 600 metros para o mar aberto, só para me dar conta de que 6 botes vinham direto para cima de mim, surgindo e tornando a desaparecer atrás de ondas de quase 1,5 metros. Eles não sabiam que eu estava ali. A luz no meu capacete era fraca, e entre uma onda e outra eu não conseguia ver nada. Pensava que a qualquer momento um dos botes fosse descer da crista de uma delas e me atropelar. Eu só podia berrar na escuridão feito um leão marinho rouco.
Equipe de bote 2! Equipe de bote 2!
Foi um pequeno milagre meus companheiros terem me escutado. Eles deram meia volta com o nosso bote e Bizarro Brown me agarrou com suas mãos imensas e me puxou para dentro como se eu fosse um peixe bem grande. Fiquei deitado no meio do bote, de olhos fechados, e comecei a bater os dentes pela primeira vez na semana inteira. Estava com tanto frio que não consegui esconder.
Goggins, caramba! Disse Brown. Você deve estar maluco! Está tudo bem?
Assenti uma única vez e me controlei. Eu era o líder daquela equipe e não podia me permitir demonstrar qualquer fraqueza. Tensionei cada músculo do corpo e meu tremor foi diminuindo até parar.
É assim que se lidera dando exemplo,
falei, cuspindo água salgada como um pássaro ferido. Não consegui manter a seriedade por muito tempo. Minha equipe também não. Eles sabiam muito bem que aquela loucura não tinha sido ideia minha. Com a semana infernal se encaminhando para o fim, nós nos vimos na trincheira artificial localizada logo depois do famoso trecho de praia de Coronado chamado Silver Strand. A trincheira era cheia de lama fria e completada com água gelada. Havia uma ponte de corda esticada de fora a fora por cima, duas linhas paralelas, uma para os pés, outra para as mãos. Um por vez, cada homem tinha que atravessar o trecho segurando nas cordas enquanto os instrutores as sacudiam com força para tentar fazê-lo cair. Manter esse tipo de equilíbrio exige uma força de core brutal, e nós estávamos todos exaustos, nas últimas. Para completar, meu joelho continuava bichado. Na verdade, estava até pior, e eu precisava tomar uma injeção de analgésico a cada 12 horas. Apesar disso, quando meu nome foi chamado, eu subi naquela corda, e quando os instrutores começaram a balançar, contraí meu core e me segurei com o máximo de força que ainda me restava. 9 meses antes, eu tinha chegado ao meu peso máximo, 135 quilos, e não conseguia correr nem sequer meio quilômetro. Na época, quando eu sonhava com outra vida, lembro-me de pensar que simplesmente passar pela semana infernal seria a maior honra da minha vida. Mesmo que eu nunca chegasse a me formar no BUDS, sobreviver à semana infernal por si só já teria significado alguma coisa. Só que eu não fiz apenas para sobreviver. Eu estava prestes a concluir a semana infernal como o primeiro da turma. E pela primeira vez, sabia ter a capacidade de ser um homem durão. Eu antes focava tanto no fracasso que tinha medo até de tentar. Agora enfrentava qualquer desafio. Tinha passado a vida inteira com pavor de água, principalmente de água fria. Mas ali, naquela última hora, desejei que o mar, o vento e a lama estivessem ainda mais gelados. Eu estava inteiramente transformado fisicamente, o que contou muito para meu sucesso no BUDS. Mas o que me fez mesmo passar pela semana infernal foi minha mente, e eu estava apenas começando a aproveitar o poder dela. Era isso que eu estava pensando enquanto os instrutores faziam o melhor para me derrubar daquela ponte de corda, transformando-a numa espécie de touro mecânico. Segurei firme e consegui chegar mais longe do que qualquer outro na turma 231 antes de a natureza levar a melhor e eu ser derrubado na lama gelada. Limpei a lama dos olhos e da boca e fiquei rindo feito um louco enquanto Bizarro Brown me ajudava a sair. Não muito tempo depois disso, Gorila Prateado chegou à borda da trincheira.
Semana infernal terminada!
Gritou ele para os 30 caras que continuavam ali, tremendo na lama rasa. Todos assados e sangrando, inchados e machucados.
Vocês foram excelentes!
Alguns dos caras gritaram de alegria. Outros caíram no chão de joelhos, aos prantos, e agradeceram a Deus. Eu também olhei para o céu, puxei Bizarro Brown para um abraço e cumprimentei cada um da minha equipe. Todas as outras equipes de bote tinham perdido homens, mas não a equipe de bote 2. Nós não perdemos homem nenhum e ganhamos todas as corridas. Continuamos a comemorar enquanto embarcávamos num ônibus de volta ao triturador. Quando chegamos, havia uma pizza grande para cada um, acompanhada por uma garrafa de quase 2 litros de Gatorade e a cobiçada camiseta marrom. A pizza parecia um maná dos deuses, mas as camisetas tinham um significado maior. Assim que chega no BUDS, você usa camisetas brancas, diariamente. Depois de sobreviver à semana infernal, pode trocá-las por camisetas marrons. Aquilo era um símbolo de que tínhamos progredido para um nível mais alto, e após uma vida inteira composta praticamente de fracassos, eu com certeza me senti diferente. Tentei curtir o momento como todo mundo, mas fazia 2 dias que meu joelho não estava legal, então decidi ir dali para o médico. Quando estava saindo do triturador, olhei para a direita e vi quase 100 capacetes enfileirados. Eles pertenciam aos homens que tinham tocado o sino, e a fila passava da estátua e ia até a área reservada para as cerimônias oficiais. Li alguns nomes. Eram caras de quem gostava. Sabia como eles estavam se sentindo, porque eu senti o mesmo quando minha turma do paraquedismo de resgate se formou sem mim. Essa lembrança tinha me dominado por anos, mas depois de 130 horas infernais, aquilo não me definia mais. Todos tiveram que ir ao médico nessa noite, mas nosso corpo estava tão inchado que era difícil separar os ferimentos do desgaste geral. Eu só sabia que não conseguia dobrar o joelho direito e que precisava de muletas para me deslocar. Bizarro Brown saiu do check-up cheio de hematomas e machucados. Kenny saiu ileso e quase sem mancar, mas estava bastante dolorido. Felizmente, nosso exercício seguinte era a semana da caminhada. Tivemos 7 dias para comer, beber e nos curar antes de o bicho pegar outra vez. Não era muito, mas foi tempo suficiente para a maioria dos malucos que tinha conseguido continuar na turma 231 ficar boa. E eu? Quando tiraram minhas muletas, meu joelho inchado ainda não tinha melhorado. Só que não dava tempo de ficar dodói. A diversão da primeira fase ainda não tinha terminado. Depois da semana da caminhada, veio a amarração de nós, que, dito assim, pode não parecer grande coisa, mas foi muito pior do que eu imaginava. Esse treinamento específico era conduzido na parte funda da piscina, onde aqueles mesmos instrutores dariam o melhor de si para afogar a mim, o alvo fácil, com a perna bichada. Era como se o diabo tivesse assistido ao espetáculo inteiro, aguardado o intervalo, e agora sua parte preferida estivesse chegando. Na véspera do dia em que o bicho voltaria a pegar no BUDS, pude ouvir suas palavras ecoarem no meu cérebro estressado enquanto eu passava a noite inteira me virando para lá e para cá. Dizem que você gosta de sofrer, Goggins. Que você se acha um guerreiro. Aproveite a estadia prolongada no inferno.
Desafio número 4. Escolha qualquer situação competitiva na qual você se encontre atualmente. Quem é seu adversário? Um professor ou treinador? Seu chefe? Um cliente difícil? Não importa como eles o estejam tratando, só há um jeito não apenas de conquistar seu respeito, mas de virar a mesa. A excelência. Isso pode significar arrasar numa prova, redigir um plano de trabalho ideal ou estourar a meta de vendas. Seja o que for, quero que você dê mais duro nesse projeto ou nessa aula do que jamais deu. Faça tudo exatamente como estão pedindo, e seja qual for o padrão estabelecido como ideal, seu objetivo deve ser ultrapassá-lo. Se o seu treinador não lhe der oportunidade de sair do banco, domine os treinos. Identifique o melhor jogador do seu time e cause uma boa impressão nele. Isso significa investir tempo fora da quadra ou do campo. Assistir a vídeos para estudar as tendências do adversário, decorar jogadas e treinar na academia. Você precisa atrair a atenção do seu treinador. Se for um professor, comece fazendo trabalhos de alta qualidade. Dedique mais tempo aos seus trabalhos. Escreva textos que nem sequer foram pedidos. Chegue cedo às aulas. Faça perguntas. Preste atenção. mostre ao professor quem você é e quem quer ser. Se for um chefe, trabalhe dia e noite. Chegue ao trabalho antes dele. Vá para casa depois de ele sair. Certifique-se de que ele veja o que você está fazendo e, quando chegar a hora de entregar o projeto, ultrapasse as expectativas ao máximo. Seja com quem estiver lidando, seu objetivo é fazer a pessoa ver você conquistar o que ela mesma jamais teria conseguido. Você quer deixá-la pensando no quanto você é incrível. Pegue a negatividade dela e use-a para dominar com todas as suas capacidades a tarefa que ela lhe atribuir. Capture a alma dela. Depois poste nas redes e use as hashtags #can't hurt me, #taking souls, captura de almas.